Segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso, podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da Salvação. Então, é muito importante que na igreja nós tenhamos o cuidado da inclusão. E o fazemos também não só aqui na liturgia, mas estamos nos esforçando por fazê-lo também na catequese, né? Para situações especiais, né? E vamos, quem sabe, crescendo sempre mais. A igreja sempre deve ser a casa de todos, né? Já dizia João Paulo II, na Novo Millenium Unt, que a igreja é a casa dos pobres, né? Então deve ser a casa de todos, que todos se sintam aqui em casa. A casa de Deus, a casa da Mãe de Deus, é a casa de todos os filhos. Em geral, na nossa liturgia, nós nos aproximamos e vamos ouvindo a palavra e queremos, assim, tirar alguma lição para a nossa vida. Às vezes essa lição é de ordem moral, às vezes nós buscamos assim um certo consolo, né? Mas a liturgia é muito sábia, e hoje ela não se detém nem no aspecto diretamente moral, né? Nem numa espécie de consolo, mas ela concentra a nossa atenção na pessoa de Jesus Cristo e como ele compreendeu a sua missão. Isso vai ter enormes implicações para a nossa vida, morais e de seguimento. Mas a concentração das leituras é na pessoa de Jesus. Vejam, a primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, fala dessa figura misteriosa do servo do Senhor. É a segunda parte do livro de Isaías, e que nós usamos, inclusive, muito no período da Semana Santa, no Domingo de Ramos e na Sexta-feira da Paixão. Sobretudo esse capítulo 53 do Isaías. Hoje lemos um pequeno trecho que fala desse servo que carregava sobre si as nossas dores. O servo, ele é obediente. Obediência significa dar audiência, dar atenção ao projeto de Deus. E ele carregava as nossas dores. É um inocente, mas que sofre. E sofre por obediência. E sofre fazendo bem. Então, o povo de Israel já tinha esse desafio, compreender quem é esse servo que carrega sobre si as dores da humanidade. Paro por aí. Bom, vamos para a segunda leitura. Carta aos Hebreus. Já não fala tanto do servo, não fala, aliás, do servo, mas fala do sacerdote. É uma outra figura, né? Quem é o sacerdote? É alguém que é tirado do meio do povo e constituído em favor do povo. Mas a carta aos Hebreus chama atenção para o sumo sacerdote. O sacerdote por excelência, dos quais os anteriores eram só figura. E os sacerdotes do Novo Testamento só o são por participação. Só há um sacerdote, é Jesus Cristo. Isto plasticamente é bem representado na nossa igreja com esse mosaico do Cristo aqui assentado com vestes sacerdotais, estola, em cima justamente da sede, porque quem preside a liturgia é o Cristo, não é um padre aqui, né? Nós estamos agindo, quer dizer, Deus está agindo em nós, né? E a nossa ação litúrgica aqui é falar aqui em latim, né? É in persona Christi, na pessoa do Cristo, mas é o Cristo que preside a Eucaristia, é Cristo que batiza, é Cristo que prega. Todos os sacramentos, a presença é do Cristo, na força do Espírito, através dos ministros, né? Através da sua igreja, mas é Ele que conduz a sua igreja. Então a segunda leitura chama atenção para esse sacerdote que é em favor do povo, que é Jesus Cristo, e do qual nós somos pobres figuras, né? Trazemos um tesouro em vaso de barro, texto de São Paulo que eu usei na minha ordenação, no dia da minha ordenação. Vejamos o Evangelho. É a terceira vez no Evangelho de Marcos que Jesus anuncia que ele ia sofrer muito, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser condenado, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria, terceira vez. E tem um grupo de discípulos que o está seguindo. Mas veja, esse grupo segue, mas não está entendendo. Segue fisicamente. Então, depois que Jesus, pela terceira vez, anunciou a sua paixão, vejam que dois, se fosse uma escola, a gente podia dizer, dos alunos mais aplicados, né? Tiago e João, porque, inclusive, foram dois que participaram, junto com Pedro, daquele episódio do Monte Tabor, da Transfiguração, né? Em vários momentos, eles estão muito próximos. Então, dois que eram, né, os mais aplicados da turma, chegam para Jesus para fazer um pedido, né? Com a cara lavada, né? E que pedido que eles fazem? Senhor, queremos fazer um pedido, que nos conceda. Sim, o que vocês estão querendo pedir? Nós queremos pedir para quando o Senhor entrar na sua glória, um de nós, os dois são irmãos, né? Se sente à direita e outro à esquerda, né? Vejam o modelo, o que está na cabeça dele? Jesus falando do seu sofrimento, do seu esvaziamento. E eles pedindo para sentar ao lado do Senhor na sua glória. A concepção dele de messianismo era um messianismo político, mundano, né? Uma situação confortável. Quer dizer, um à direita e outro à esquerda. Se a gente pudesse traduzir, podia dizer assim: um vai ser o primeiro ministro e o outro vai ser o ministro da fazenda, né? Os cargos assim mais importantes, enquanto o senhor está sentado no trono, né? Estão pedindo coisa pouca não, né? E Jesus Então começa a ensinar para eles e para nós. Porque veja o que, nós não só nos informamos de algo que aconteceu na palavra, no passado, mas a palavra nos interpela hoje. E nós? O que é que nós pedimos a Jesus? Todo mundo que vem à igreja pede alguma coisa. Ou explicitamente, ou implicitamente. Quais são os nossos desejos? As nossas aspirações? O que vocês estão querendo pedir? É como se Jesus nos perguntasse, né? Esses aí tiveram a coragem. Pode ser um pedido que a gente hoje ficasse com vergonha, mas eles tiveram coragem de falar. Mas tem, às vezes, outros pedidos que a gente pode não estar se envergonhando de estar pedindo. Quem sabe nós estamos pedindo uma vida tranquila, né? Uma zona de conforto. Ó Senhor, me dê sombra, água fresca, jornal sem letra e eu numa rede, né? Uma imagem, né? Uma vida fácil de seguimento do Senhor, né? Quem sabe? É muito humano, não é verdade? O mundo nos convida a esse tipo de pedido, né? Uma vida confortável, né? Uma vida em que eu tenha segurança material, quem sabe, prestígio, sucesso na carreira, prazer. Ora, quem não gosta, né? Então, às vezes, nós podemos procurar o Senhor querendo privilégios. Mas vejam como o Senhor vai corrigindo esses discípulos e vai nos corrigindo também. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem participar do batismo que eu vou receber? Ah, eles não tiveram dúvida. Podemos, né? Podemos. E Jesus fala, de fato, vocês vão beber o cálice que eu vou beber e vão participar do batismo que eu vou participar. Então, quer dizer, eles pensaram, opa, então estamos sempre vamos ser atendidos, né? Mas, sentado ao meu lado, direito ou esquerdo, isso já está reservado, o Pai é que sabe, não concede, não pede a mim conceder, né? E Jesus, então, vai mostrar para eles que cálice é esse, que batismo é esse. É só a gente lembrar do restante do Evangelho que a gente percebe que não é essa zona de conforto, né? Jesus lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu vim para receber um batismo, como eu anseio que ele aconteça logo. Tem passagens do Evangelho que Jesus está mostrando, né, para onde que ele veio, o que ele vai fazer, essa entrega total da sua vida. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós podíamos pegar essa frase, que é a última, é o último versículo aqui que foi proclamado, para sintetizar tudo o que nós estamos refletindo. Aí nós pegamos a primeira leitura que falou do servo, nós falamos do sacerdote. O Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem é ele mesmo. É um título que ele tira do Antigo Testamento e que ele gosta de aplicar. Esse Filho do Homem aparece várias vezes, porque Jesus não podia dizer logo que ele era o Messias, porque a ideia toda dele de Messias é um Messias triunfante, né? Então ele vai tendo que mostrar aos poucos para eles que o messianismo dele é naquela linha do servo que está lá no profeta Isaías, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, né, em resgate de muitos. Hoje nós tivemos batizado aqui, ontem nós tivemos 140 jovens aqui sendo crismados. Receber os sacramentos significa um comprometimento com a pessoa de Jesus Cristo, com o seguimento de Jesus Cristo. É escolher um tipo de vida diferente, uma vida em que eu busco não uma zona de conforto, não um bem-estar mundano, mas eu busco a minha, como dizia o bispo aqui ontem, no Aida, configuração com o Senhor, né? Quer dizer, uma semelhança com o Senhor, o seguimento do Senhor. Então é o esvaziamento de nós mesmos. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser grande, seja o menor, seja o servo, em palavra forte, seja escravo de todos. Quer dizer, o batismo O seguimento de Jesus muda a nossa lógica, a nossa maneira de pensar, mesmo até em termos de matemática, né? O maior é o menor. Bagunça matemática também, né? Quem tiver a cabeça muito exata não consegue entender o Evangelho, não, né? Ele está mostrando uma revolução. O maior é aquele que é o menor, né? Então, aquele que serve, porque ninguém vai superar Jesus. Então, esse é o caminho de salvação. Então, é claríssimo o Evangelho, meus irmãos. É claríssimo o Evangelho. Nós não precisamos ter dúvida quanto a isso. Ninguém pode pensar que vai seguir Jesus, ter o nome de Deus na boca e não se comprometer com esse esvaziamento de si mesmo e o serviço aos outros. Qual é o maior mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com toda a tua vontade. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Aí se resume toda a lei e os profetas, e ensinou Jesus. Então, meus irmãos, como é que alguém pode pensar que vai resolver os seus problemas pessoais e os problemas da sociedade de uma forma violenta, de uma forma fácil, em que você elimina quem pensa diferente de você, em que você exclui aquele que você considera o seu adversário? Nós temos que ter muito cuidado quando nós começamos a criar um esquema assim: nós e eles, ou eles e nós. Porque aí nós começamos a nos afastar do Evangelho de Jesus. Ele nos mandou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E ele disse não só para amar, ele disse: amai não só aqueles que são simpáticos, não só aqueles que são educados, não só aqueles, né, que pensam como nós, mas ele disse: amai os vossos inimigos. Meus irmãos, isso não é para qualquer um. Isso só pela graça de Deus. Mas é isso que Jesus ensinou. É isso que é o Evangelho. Quem pregar um Evangelho diferente desse está falseando a palavra de Deus. Pode ter o nome de Deus na boca, mas está longe do coração. O que Jesus nos ensinou foi um amor que aceita, inclusive, o diferente. Não para provar o erro, mas para acolher a pessoa e fazer o caminho com a pessoa. É diferente? É diferente, né? Então, esse amor é básico no cristianismo. E o que que nós, às vezes, observamos? Divisão. Inclusive, agora, no contexto eleitoral, a paixão. As pessoas, às vezes, estão discutindo por causa de política ou por causa de outro motivo, e criando até inimizade. E, às vezes, até dentro da comunidade cristã. Isso não vem do bom espírito, isso é obra do mau espírito, que divide, né? Porque se nós somos chamados a amar a todos, inclusive os inimigos e os que pensam diferente, como é que eu vou classificar o outro como se o outro fosse alguém que deve ser descartado, ou, para usar a linguagem de hoje, deletado, né? Eu deleto da minha vida, do meu afeto, da minha consideração. Eu não posso fazer isso com ninguém, mesmo para quem pensa diferente de mim. Nós estamos num mundo plural e não precisamos ficar caindo nessa ilusão. Tem gente que está com reta intenção, mas sonhando ainda com uma volta à cristandade, a uma espécie de pensamento único. Isso não volta mais, isso não existe. Nós temos um mundo plural. Nós temos que saber viver dialogando com aqueles que são diferentes. E só dialoga quem tem convicções, quem tem identidade. E quem tem as suas convicções tranquilas não precisa de impô-las pela força. Não é o Estado que vai decretar qual é a nossa fé ou o nosso comportamento. A fé cristã católica não pode ser imposta por decreto. Tem que ser por adesão. A evangelização, já lembrava o Papa Emérito Bento XVI, ela é feita um a um, é por adesão. Onde não há liberdade de acolhida, também não há fé verdadeira. uma fé que fosse imposta, que fosse obrigatória. Como é que alguém pode decretar, você tem que amar? Alguém pode decretar que alguém tem que amar? Amor exige liberdade. Você não pode decretar, você tem que orar. Alguém pode até obedecer rezando, mas é um ato de liberdade. A oração verdadeira é com liberdade. E também o amor é com liberdade. São dois atos livres da pessoa. Então, meus irmãos, nós continuaremos pregando e testemunhando a palavra de Deus, a fé cristã católica. E nós vamos continuar nos esforçando por viver a fé cristã católica. E nós vamos colaborar na evangelização, não porque nós podemos ter um Salvador da Pátria que por decreto determina, mas pelo testemunho de cada um de nós. Como pessoas que são servas. Quem quiser ser o maior, seja o servo. Onde não há liberdade, também não há amor. É. Onde há verdadeira liberdade, aí está presente o Espírito de Deus. É. Então, meus queridos irmãos, é o nosso testemunho de coerência, de serviço, que ajuda o mundo a ser melhor. O que nós refletimos ao longo deste ano do Laicato, quando nós dizemos, tantas vezes citando o Evangelho, que nós devemos ser sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. Nós temos que formar comunidades de discípulos missionários de Jesus Cristo, que pela experiência, pela palavra, pelos dons que Deus nos deu, testemunham esse amor fraterno. E aí os outros se sentirão atraídos. Vejam como eles se amam. Hoje nós tivemos uma experiência bonita, mais uma, lá em Nova Viçosa, naquela feijoada, né, em benefício da construção do nosso centro de pastoral. Quem foi, gostou muito. Quem não foi, perdeu. Né? Até o dia ficou um pouquinho mais frio, né? Mas muito agradável. Mas eu falo, não é só pela feijoada, nem só pela arrecadação, pela ajuda lá. Né? Ou vou deixar, não sei, vamos fazer o almoço e vamos almoçar. Mas a confraternização, a gente se encontrar lá, pessoas das diversas comunidades, ver como é que está a obra, né? Sentar ali, conversar com um, com outro, gente de todas as idades, é comunidade viva, está vendo? Então as outras pessoas vão se sentindo atraídas, né? É bom a gente estar junto, né? É bom viver na fraternidade. Então nós temos que criar justamente experiências de amor fraterno. Então, meus irmãos, vamos rever o nosso comportamento, né? Nós não vamos nos dividir, não vamos acreditar que alguém vai resolver tudo. Quem nos salva é Jesus Cristo, né? Na força do seu Espírito. E nós somos convidados a viver como seguidores dele, no serviço fraterno, no amor. Que Deus nos ilumine, que Deus nos inspire e que nós possamos trilhar o nosso caminho sem soluções mágicas de violência, de intolerância, né? Não é por aí. É pela caridade fraterna, é pela fidelidade à palavra de Deus. Não se deixem levar pela raiva e pelo ódio. Tem muita gente que está marcada hoje pela paixão, está com raiva e alguns até com ódio. E a gente está vendo aí, não só nas redes sociais, mas até já agressão física. Né? Outro dia eu passei, não foi aqui em Viçosa não. Né, vou para uma reunião, não foi aqui não, graças a Deus, não foi não. Eu nem sei o assunto, mas eu ia para uma reunião com o bispo, estava até afastado, estava a pé, ia lá para a casa dele e eu passei e ouvi um senhor bravo, e ele falando assim, olha, eu por mim já tinha matado uns aí, né, mas só não faço isso porque por causa de cadeia. Eu ouvi aquilo, nem sei o assunto, porque estava bravo, lá, Jesus falou, eu vim pensar, mas vejam. Eu falei assim, deve ser, eu nem olhei, assim, deve ser cristão, e provavelmente deve ser católico, mas não está pensando o que está falando, não. Né? Quer dizer, se por mim eu mataria uns, né? Não sei se ele tinha, o que ele estava irritando, né? Se eu não faço pau de cadeia, quer dizer, não, irmão, ele não deixa de matar, não é porque é um irmão, porque tem um mandamento, não matarás, é por causa de cadeia. Veja, ele pode ter até o nome de Deus na boca, mas o coração está longe. Então isso é que é a conversão. Nós temos que ter o nome de Deus não só na boca. Tem candidato que tem nome de Deus na boca, mas a sua prática, a sua trajetória não mostram isso. Não se iluda, não se ilude. Eu falo isso com muita paz de espírito, porque eu creio em Deus e a história já nos ensinou a viver muitos momentos difíceis, né? Não é o primeiro e não será o último. Nós vamos continuar seguindo Jesus pelo caminho da cruz, né? Pelo caminho do serviço, da fraternidade, da solidariedade. Que o Espírito Santo nos conduza e que a comunhão fraterna que nos reúne seja maior do que as divisões que estão aparecendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.